Está começando agora o Acordar e Agir, um programa para vivermos, aqui e agora, a melhor vida que nascemos para viver.
Bom dia pessoal, bom dia a todos, bom dia a equipe que está aqui, bom dia pessoal de casa, que está nos ouvindo do trabalho, está nos ouvindo de casa, que vai acompanhar o nosso programa hoje. Então estamos ao vivo pelo Acordar e Agir. É um programa do Movimento Orgânico, sendo transmitido pela Rádio Página 2, nossa grande parceira. Estamos aqui com os pensadores do Movimento Orgânico, aliás, pensadoras, né? Estamos com a força, grande força feminina aqui no programa, para falar de mulher, né? Estamos aqui mulheres para falar de mulheres. E acabamos de passar pelo dia 8 de março, dia intitulado Dia Internacional da Mulher, e abriu várias questões no nosso grupo sobre o papel da mulher hoje, o que realmente com a força que ela tem, né? E nada mais justo do que estar trazendo reflexões para esse momento na sua questão de liberdade e prisões que vivemos ou sentimos hoje como mulher, né? Eu vou começar me apresentando. Eu sou Cíntia Sarita, sou blumenauense, estou falando de Blumenau, e atuo como consultora de marketing palestrante, e já fui bastante feminista. Olha, na minha juventude eu era uma feminista bem acirrada mesmo, né? De levantar a bandeira, de guerrear, enfim. Hoje, já adulta, mulher, nos meus 42 anos, já entendo que as coisas não são mais tanto 880, né? Não é mais um lado ou outro. Entendo já as coisas com um pouco mais de equilíbrio, né? E sei também que a gente tem que buscar nossa força dentro da gente, né? Porque podem falar tudo, mas é dentro de nós que estão as respostas, né? E é sobre isso que a gente vai falar. Né, sobre essa questão da nossa visão como mulher. Mas antes disso, eu quero estar apresentando essa nossa força feminina aqui do programa Acordar e Agir de hoje. E aí eu quero dar sequência chamando Daniela Andrioli, né, a nossa questionadora inquieta. Daniela diz que é Daniela para alguns, que é Dani do Beto para outros, que é a Dani do Agradeço Agora e por aí vai, né? Diz que a única coisa que representa ela, na verdade, é que ela é filha do Deus amado. Seja bem-vinda, Dani.
Muito obrigada, gente. Bom dia para todo mundo. É uma oportunidade muito boa estar aqui debatendo, principalmente em meio à pandemia, onde as palavras às vezes até atropelam de tanto que estão aqui dentro. Mas é bem isso. A questão hoje que eu quero levantar é o quanto a gente tem que se sentir amada mesmo. Vou deixar você apresentar a todas as mulheres e depois eu vou falar um pouco mais sobre isso.
Diferente do pessoal. Não, perfeito, Dani, obrigada, seja bem-vinda, né? Sua contribuição sempre é bem, bem grandiosa, como de todas. E aí quero chamar a Larissa Gol. A Larissa está morando em Jaraguá, né, Larissa? Mas é daqui de Santa Catarina, é formada em administração, com mais de 15 anos de experiência, e diz que há algum tempo vem se sentindo um pouco incomodada com essa questão da carteira CLT, né? Tem dado um certo incômodo. E tem se descobrido apaixonada por esses movimentos que têm saído, seja o Faça Você Mesmo, o Minimalismo, o Tiny House, e agora aqui nossa participante do Movimento Orgânico. Seja bem-vinda, Larissa.
Oi, bom dia, Cíntia. Bom dia, pessoal. Isso, eu sou catarinense, eu sou blumenauense, e eu estou morando do ladinho de Jaraguá, Guaramirim, uma cidadezinha rural aqui do lado de Jaraguá. Já nem mais tanto rural, né? Mas, enfim. E posso te dizer que eu também, lá na minha adolescência, 20, 25 anos, eu também acho que levantava a bandeira do feminismo aí no 880, e hoje com os 40, né? Quando os 40 chega, chegou algumas respostas que são bem, que fazem diferença, assim, né, que são bem importantes. E vamos lá responder essas perguntas aí que a galera mandou pra gente, né?
Que legal, que legal. É, aproveitando, para quem está assistindo o Movimento Orgânico, tem a oportunidade de enviar perguntas, tá? Seja, estamos ao vivo tanto no YouTube quanto no Facebook, pela página do Rádio, página 2, e do próprio Movimento Orgânico. Então, mandem suas perguntas que a gente responde aqui para todo mundo. É, e já agradeço, né, gente, a presença de todo mundo aqui, é o pessoal que está aí nos assistindo do outro lado aí da tela. E agora, Luísa, nossa convidada, Luísa está falando de São Paulo, está bem diverso aqui. Até a Dani está falando de onde, Dani?
Não.
Oi?
Não.
Não.
Como
é que você está falando de onde?
Eu tô falando de... Eu sou uma brasiliense que tô falando de Itapema.
Oh, que legal. Então, cada um num canto, legal. E a Luísa, nossa convidada, e tá falando diretamente de São Paulo, mas a Luísa Blumenauense também, né, Luísa? Você tá aí em São Paulo, acabou caindo aí. Ela é simpatizante do Movimento Orgânico e é uma mulher que busca diariamente o seu conhecimento e a sua autoaceitação. Tá sempre em busca aí de melhorar. Tudo bem, Luísa?
Tudo bem. Bom dia a todos que estamos ouvindo. Bom dia a vocês, mulheres. É isso, sou simpatizante do Movimento Orgânico, né? Já tive a oportunidade de participar de algumas rodas de conversa de vocês. E eu acho que eu me identifico justamente por isso, assim, porque eu estou em busca constante de me conhecer e de me autoaceitar, né? E eu acho que, como vocês falaram, que quando mais jovens vocês eram bem fervorosas, assim, nessa questão feminista, eu acho que eu tô nessa fase bem jovem, né? Eu tenho 25 anos, mas eu acredito no feminismo como um movimento, na verdade, não tão radical quanto a maioria das pessoas costuma enxergar, né? Eu enxergo, assim, que ele é necessário e toda mulher tem feminismo em si. E aí é só a gente saber expor isso para o mundo da forma correta e não com um rancor, né? E parece, assim, que eu acredito. Eu sou uma criativa, eu gosto de escrever muito sobre essas reflexões do autoconhecimento. Gosto de escrever poesia. E gosto também de transpor a beleza do mundo, assim, através da minha criatividade, que também faz parte do meu trabalho, que é o que mais faço, é o lugar que mais faço as horas do meu dia, né? Eu sou estilista aqui em São Paulo.
Que legal, Luísa, obrigada. O papo vai estar bom, né? Estão bem apimentados, então que bom, que bom. Gente, excelente, antes de dar sequência realmente no tema em si, acredito que tem muita gente que é a primeira vez que está aqui no movimento, está aqui no Acordar e Agir e está com dúvida do que seja o movimento orgânico. Então eu vou, numa síntese breve, né, falar um pouco do movimento orgânico para quem não conhece. Ele nasceu mais ou menos em 2010 com o Renan Carvalho, que é o pai do movimento orgânico, e junto com ele se uniram vários idealistas e pensadores que quiserem questionar um pouco esse conceito, esse formato hoje, né, engessado que o mundo está. Então, o movimento orgânico vem com ideias mais livres de pensar, mais abertas de pensar e com bastante base na questão do colaborativismo, né, que acredita que veio lá dos nossos ancestrais, a gente acabou se perdendo no processo, né, mas somos seres colaborativos. E essa ideia de trazer novas formas de pensar, né, além do que o sistema nos coloca, não só novas formas de pensar e viver dentro da sociedade, como também empresas, né, onde o Renan Carvalho faz trabalho de coach dentro das empresas, né, treinamentos, enfim, levando o movimento orgânico para a vida de todos nós. E o Acordar e Agir é uma oportunidade dos pensadores do movimento orgânico de estar falando, trazendo reflexões para estar tá vindo à tona, né, e fortalecer essa linha filosófica orgânica que a gente, né, acredita como uma boa forma de viver. E aí, voltando ao tema, né, quando tivemos o Dia da Mulher e pensamos no programa, foi bem interessante, porque no nosso grupo surgiu inúmeras questões sobre o tema, né, de tudo quanto é tipo de título, enfim, dos mais orgânicos aos mais, portanto, até alguns um pouco considerados machistas, né, mas enfim, é muito bacana essa troca, porque a gente não se julga, né, a gente se ajuda e se questiona, né, não tem julgamento e sim questionamentos. É. E foi muito interessante porque nesse processo de pensar sobre a mulher, a gente vê quanto ainda, por mais que a gente tenha pensamentos abertos e livres, a gente ainda está recebendo o impacto do pensamento da mulher mais limitado, né? Eu lembro quando eu fiquei 17 anos fora de Blumenau, fiquei 16 anos morando em Curitiba e um ano fora do país, e quando eu retornei, eu lembro de um primo meu, né, entrar em contato comigo e perguntar: e aí, Cíntia, né, conheceu muita coisa, aprendeu muita coisa esses 17 anos fora? Né? E eu fiquei animada, eu falei, sim, né? Descobri muita coisa. Ele falou, ah, então você aprendeu a lavar e a fazer comida, então. Né? Aí eu falei, olha, também, né? Mas eu acho que não precisava ir tão longe, né? Conhecer tantos países, eu podia ter ficado aqui, né? Para aprender, né? Essas habilidades, eu não seria ter saído de Blumenau, né? Não teria saído de casa. E isso não faz muito tempo, isso fazem 8 anos atrás, né? Quando ele me questionou, eu pensei, nossa, será que, né, será que essa pergunta veio porque, na verdade, ele não saiu daqui, ele permaneceu a vida aqui, e aí tem essa pergunta meio limitada, quis provocar, quis, né, incomodar um pouquinho, e é muito interessante, porque, na verdade, assim, por mais que a gente tenha uma leitura muito livre em relação à mulher, a gente ainda recebe impactos, né, da sociedade também quanto a isso, né? Hoje eu tenho um relacionamento estável, mas não sou casada e não tenho filhos, né? E eu lembro que quando eu vim para Blumenau, a vizinha da minha mãe perguntou se eu tinha problemas, né, que eu não tinha me casado. Então, então por quê? Porque no mundo dela, uma mulher já, na época eu tinha uns 35 anos, né, na época, na visão dela, uma mulher de seus 35 anos já tinha que estar com uma renda de filho casada, porque é a realidade daqui, né? Então, aí eu lembro que quando eu ouvi tudo isso, eu falei, meu Deus, se eu sair correndo dessa cidade, né? Cidade de louco. e na verdade, não, né? Por mais, a gente começa a perceber que tem algumas coisas que a sociedade mesmo diz que tem que fazer, e muitas pessoas nem se questionam, né? Tem que realmente seguir certos padrões, né? Que padrões que realmente são... devem ou não ser seguidos, se precisamos seguir, né? Aí essa liberdade que a gente vem questionar hoje, aí eu trago a Daniela, como é que você vê a mulher hoje? Pode compartilhar com a gente, vamos começar essa abertura desse programa super interessante.
Sim, são questões complexas, porque a gente falar da mulher hoje, de que mulher que eu tô falando? Aonde ela está? Em que contexto que ela está inserida? É complicado falar da mulher hoje. Eu, de fato, poderia falar de mim. Então, eu vou falar sobre mim, tá? Eu, como vocês citaram, tive a minha fase onde... Eu tenho 34 anos hoje. Tive a minha fase que eu... segui muito as minhas paixões, eu acho, tá? Acho não, tenho até certeza, desculpa ter certeza, gente, eu sei que o movimento não gosta. Eu adoro provocar. Mas eu tenho certeza que o nosso maior defeito, vou dizer, no sentido bom da palavra, assim, é às vezes ser muito movido só a paixões. E esse... só movido a paixões faz com que a gente caia em ciladas, né? Então, eu acho que o que a gente tem que buscar como feminina é a passividade, né? A ser mais tranquila em relação às questões da vida. E talvez é isso, Cíntia, que não falaram para você. Tá tudo bem você ter filhos depois. Tá tudo bem você... sabe?
De não ter filho.
Tem coisas acontecerem, ao meu ver.
E a gente se livrando desse conceito de que 30 anos você tem que ter filho, que, né, a gente vai, claro, quanto mais novo você é, mais energia você tem. Ou não, eu tem gente recomeçando uma academia com 50 anos e eu aqui que nem... Me chama o guincho aí, galera, pra eu ir junto, sabe? Então, assim, a gente tem que se livrar desse conceito da idade que o programa anterior falou muito bem sobre isso, né? Então, falando sobre mim, sobre a questão da mulher, eu percebo, sim, que eu tive momentos em que eu fui guiada muito pelas minhas paixões, e não que eu não possa ser apaixonada, né? E eu acho que a gente pode escolher nossas paixões. Eu hoje sou uma pessoa apaixonada pelas coisas de Deus, pelas maravilhas que Ele nos trouxe, pela natureza, né? E ela nos ensina muito, né? É de uma maestria, de uma coisa que a gente só precisa contemplar, nem precisa estudar muito, né? Tá ali de graça pra gente. Então, é isso que eu tenho para contribuir. E esse pertencimento, né, não me precisa, eu não preciso me enfiar em nenhum ismo. Nenhum. Nenhum. Esse pertencimento que eu tenho de ser amada, por um... Eu vou chamar de criador, tá? Porque eu não tenho nem poder suficiente para olhar para um mar e saber como isso foi construído, sabe? Eu me sinto muito amada. E isso me traz pertencimento a qualquer grupo. Então, é isso que eu tenho para passar para vocês.
Ai, que joia, Daniela. Obrigada. Eu tenho aqui já um bom dia da Mara Cristina Avelina e do Roger Zen, que já mandaram bom dia, e Mário César já está falando que ele já aprendeu a lavar e cozinhar. O homem já sabe lavar e cozinhar e já libera essa função das mulheres, provavelmente, né, Mário? E deu parabéns às mulheres. Que legal, Daniela, eu também me inspiro muito na natureza. Eu acho que a natureza é uma fonte de inspiração tremenda para a nossa vida, né? Na verdade, ela traz o equilíbrio que a sociedade não traz, né? A sociedade é meio frenética, meio louca, tipo, faça, conduza, produza, meio louco. E a natureza, quando a gente se inspira na natureza, a gente, é a pausa que a gente precisa para não enlouquecer muitas vezes. Larissa, nos conta, Larissa, sobre a mulher ou sobre você, mulher.
Eu acho que eu vou seguir o gancho da Dani, porque falar da mulher, genericamente, acho que a gente está passando, né, a gente está num período, assim, de bastante diversidade, né, e bastante mudanças, não só as mulheres, né, os homens também, com certeza, né, em consequência ou junto, né, enfim, eles com as questões deles e a gente com as nossas. Então, tem de tudo e cada vez mais aberto, eu acho, né, eu percebo, pelo menos. Então, eu vou falar de mim, da Larissa também. E uma coisa que a Dani falou ali, que eu vinha pensando já desde ontem, quando a galera no grupo postava as perguntas e tal, é a questão do rótulo, né, dos ismos e tal. Rótulo é complicado, né, a gente falou ali, eu era feminista, mas não sei se eu sou e tal. E como a Luísa disse, toda mulher tem um pouco de feminista dentro dela, né, porque existem questões que não tem, né, como a gente não... A gente já mostrou aqui um pouquinho do que somos, né, nós quatro, então não tem como não lutar por algumas coisas que estão dentro do feminismo, que foi o nome dado, né, para esse movimento. Eu acho que só a minha fala que ficaria é o radicalismo, o 880, né, eu não tô dentro, já faz um tempo que eu não tô dentro dos radicalismos, né, eu mesmo que aconteça, surge alguma coisa que eu acredito muito, que não é daquela forma, ou é daquela forma, eu não vou mais, já não faço mais, né, como eu fazia aos 20, 30 anos, de forma, assim, radical ou impositiva, né, e tal. acho que resumindo bem, resumidamente, assim, é isso, assim, a fala que eu queria, em algum momento, né, do programa, se surgisse a oportunidade, eu queria falar dessa questão do rótulo mesmo, né, que eu não curto muito usar, assim, né, para tudo, não só para o feminismo, né, para todos os temas, né, e eu acho que isso combina bem com o movimento também, né, com o movimento orgânico, né.
Sim, sim. Né? E é interessante porque justamente quando a gente puxa, até teve uma pergunta relacionada a isso, quando a gente puxa do feminismo para o machismo, a gente também está criando opostos, né? Então, o machismo é um movimento extremista. Aí quando você vai para o outro lado, você tem o feminismo, que também é um movimento extremista, né?
Sim.
Então, a gente está combatendo o machismo com a mesma arma, digamos assim.
Porque o comentário que teu primo fez, ele talvez, muito provavelmente, ele nem percebeu, sabe, o que ele fez. Isso é tão, tá tão inserido, né, as próprias mulheres da família dele passaram isso pra ele, né. Então, isso tá tão, tão automático. Ele vai dizer que foi só uma brincadeira, né, foi só uma piadinha pra descontrair e tal, né, mas é...
É verdade. Vamos ouvir aqui, Luísa. Luísa, queremos te ouvir. Então,
para
você, como é que você é mulher hoje, como você é a mulher hoje, né?
Eu acho que eu vou aproveitar também o Dani, falar que eu posso falar por mim, né? Assim, dá para falar como eu vejo todas as mulheres hoje, assim, mas fazer talvez um contraponto aí do que a Dani falou e também você, Cíntia, sobre a natureza, né? Sobre essa criação toda e Deus. Eu acredito que a gente, né, ser humanos e mulheres, agora que a gente está falando de mulher, a gente também é parte da natureza, né? Então, eu acredito na mulher como essa força selvagem, assim. Eu, nesse momento, estou nesse descobrimento, assim, de ver que eu também sou criação de Deus e que eu sou a natureza também, e como eu posso seguir as minhas paixões para mostrar isso, né? A Dani falou muito de que agora, depois da fase adulta, ela já estava passiva, né, em questão das paixões dela, assim.
Escolhas, né?
E eu acho que é isso, a gente tem que, claro, relevar, mas entender todos os lados, ser muito compreensiva, entender os homens, entender uma mulher que tem um pensamento diferente, como a Larissa falou, as mulheres, né, por exemplo, da família do seu primo, elas têm um pensamento diferente, talvez de mim, assim, mas eu tenho que compreender, ter compaixão, mas ao mesmo tempo eu acredito que eu não posso deixar de seguir minhas paixões, porque a nossa sociedade condiciona a gente a não acreditar nas nossas paixões. Então, principalmente nós, mulheres, né? Então, é aquele equilíbrio que a gente tem que ter, a linha tênue entre ser compreensiva e ser apaixonada. Eu acho que é isso, assim, que eu penso, de ser mulher nos dias de hoje.
É verdade, é verdade. Tem uma pergunta bem interessante aqui, aliás, várias perguntas já aqui bombando no Acordar e Agir.
Meu Deus.
Medo.
Uma do Renato foi justamente esse contraponto que a gente comentou, né, da questão do que o machismo não é, na verdade, o feminismo não é um combate ao extremo do feminismo, né? E se existe algum feminismo diferente dessa questão do contraponto, né? Esse machismo, esse feminismo, esses opostos. Que habilidades poderíamos desenvolver juntos para tomar as relações mais humanas? Né? O Renato pergunta, e é interessante porque ele até tinha, não sei se foi ele que comentou da questão de cotas, né? Eu achei bem interessante que ele comentou, né? Que você não pode ter, né, cotas na empresa da mulher, né? Aí até lembro que questionei, será que cotas não seria algo forçado, né? Até que ponto teria consciência sobre essa questão do valor da mulher se a gente fosse obrigada a ter cotas dentro de empresas, né? E aí tem um comentário interessante em relação a mulheres dentro da empresa que o Nasser fez, Nasser também no movimento orgânico, que ele fala que ele brincou que ele tem uma mulher ET, minha esposa por diversas vezes vejo em reuniões sozinhas com diversos homens. E até existe um grupo dentro da empresa para tentar promover mais mulheres líderes, né? É, e é interessante porque, na verdade, a gente é tão diferente muitas vezes esse, essa mulher no líder e no poder, né? Que ele até brincou com mulher ET, né? Dentro da sociedade de hoje, onde o mundo ainda é um mundo dentro das corporações mais machistas, tem mais homens atuando cargos de poder do que mulher, né? A mulher que tem essa postura, até ela é considerada um pouco diferente, né? Bem interessante isso. Ou muitas mulheres, como lembro também no meu caso, quando eu trabalhava em grandes empresas, que eu acabava até me masculinizando para me sentir um pouco aceita dentro do corporativo masculino, né? Então eu acabava sendo mais séria, roupa mais séria, para conseguir entender o meu espaço, porque naquela época eu não tinha força interna para ser feminina e ser poderosa, né? Eu tinha que vestir, ser mais masculina para poder ter isso, né? Dani, conta um pouquinho para nós, Dani, como é que é essa tua visão relacionada à empresa, às mulheres nas empresas e essa questão da sua postura mais masculina para se sentir no poder aí?
Eu acho que uma liderança, ela tem que começar não se sentindo no poder. Eu acho que isso a gente já aprendeu no movimento. Um líder, uma líder, ela começa a ser líder, às vezes, sem as pessoas perceberem. Eu não preciso de uma denominação. Foi uma libertação ter aprendido isso com o Renan Carvalho, porque eu fui uma pessoa... queria muito ser líder nas empresas. E o que mais eu tinha raiva, eu vou dizer raiva, porque eu trabalho com criação, era às vezes ver que as pessoas copiavam algumas coisas, mas eu não podia ser, né, algumas ideias, mas eu não podia ser líder. Mas não era questão de machismo, não, era aqui na região onde eu estava inserida, era muito essa coisa do pai para o filho, entende? Eu não acho que isso não tem a ver com machismo, aquela família que os filhos têm que viver do que os pais viveram, e aí você, isso não funciona, gente, cada um nasceu para fazer o que quiser, pelo amor da minha alma, tipo, sabe? Meu pai, né? Tipo, tira homem, tira mulher. Assim, da questão, a questão é essa.
É interessante isso que você está comentando.
Se resolve com Deus, não com teu pai e tua mãe, sabe? Tipo, o que você veio para fazer, criatura?
Que interessante isso, né, Dani? Porque às vezes eu fico pensando, né, se a gente tirasse o papel homem e mulher e enxergasse como ser humano, né? Existe um ser humano aqui, seja na família, seja dentro do lar, né? Indiferente de homem e mulher, né? Porque se a gente puxar lá atrás, a gente acredita que muito desse papel homem e mulher veio primeiro por causa da força, né? Então o homem se sentiu mais poderoso por causa da força, então ele poderia mandar, ele poderia proteger o território, ele poderia fazer a sua... proteção da prole, enfim, né? E a mulher ficava em casa, cuidava dos filhos, e aí isso pro homem foi ganhando mais poder e a mulher foi se fragilizando quando criou todo o movimento, né? Mas se a gente parar para pensar nessa questão realmente de ser humano e tirar a máscara de homem e mulher, a gente pode tudo, né? O homem pode ficar em casa cuidando dos filhos e a mulher pode trabalhar, né? Porque, na verdade...
Assim como já existe, né, em alguns países, no Brasil não, mas em alguns países é comum, né, o casal escolher quem que vai ficar em casa, né? Se vai ficar a mulher na licença maternidade ou o homem, né? A gente vai chegar
isso
lá. Isso
é muito bom. Por exemplo, o que eu não vejo legal? Eu me formei, estudei a minha área, cursei liderança, fiz MBA... Poxa, pra nada? Eu não consegui me inserir em nenhuma liderança pra nada, né? E aí eu questiono o porquê também. Aí, beleza, o meu pai foi uma pessoa que me incentivou muito no estudo, tanto a mim quanto aos meus três irmãos. e todo mundo que ele cuidou, tipo, de alguma forma, ou ajudou. Ele incentivava muito a gente a estudar. E realmente, eu acho isso muito legal até um ponto, né? Não essa coisa desenfreada de se enfiar em tudo quanto é coisa e nunca se encontrar. Eu particularmente, me encontrei na minha área, mas, ao mesmo tempo, eu gosto de experimentar a minha área, né? E gosto de incentivar outras pessoas a experimentarem na minha área aquilo que ela pode explorar. Então, assim, eu me vejo como uma líder, independente se eu estou exercendo dentro de uma empresa. E eu acho que os grandes mestres, e eu vou citar aqui a boca de Jesus Cristo, ele ensinou isso. Ele andava sem dizer: galera, sou mestre, sou poder, sou poderoso. Agora ele foi numa cruz, sabe? Então, assim, Jesus Power nunca mostrou que ele era power. E aí, eu acho que é isso, sabe? Quando a gente leva essa leveza na vida, de saber que a vida é você seguir aquilo que você tem que seguir, no sentido de caminho mesmo, você consegue transformar aquilo que você estudou, aquilo que é a tua paixão, em algo com propósito. Eu vou parar de falar assim, não tá.
Ô, Cíntia, puxando o gancho aí de trabalho, de liderança e tal, eu vou contar rapidinho, então, a minha experiência profissional, né? Os 15 anos ali que tu falou do meu currículo e tal. Eu sou formada em administração, comércio exterior pela FURB, mas a minha experiência aí de 15 anos é na área de compras, né? Fui compradora por bons anos numa grande empresa aqui de Santa Catarina e tal, e esse é um mercado majoritariamente masculino, né? Definitivamente, assim. Hoje já tem mais mulheres e tal no compras, mas ainda é bem forte. E Dani, o que eu sentia sempre que eu precisava fazer era ser eu, mostrar que a Larissa era uma compradora, com todas as capacidades e que um homem negociava e enfim, fechava, né, contratos e tal, mas de uma forma assim, bem natural, sabe? E eu não deixava de ser feminina, não. Eu fazia questão de passar o meu batom, o meu rímel, fazer o meu cabelo, uniforme, eu tinha que usar o uniforme, então a roupa, né? Não. E eu ia feminina mesmo. E muitas das vezes, opa, é uma mulher? Sabe? Porque no telefone e tal, uma coisa, né? Às vezes não é. Não vai tão pra frente assim, né? Mas em reuniões e tal, quando chegava e você, né, mostrava que era ali, né, tava parelho, eu nunca tive problemas, assim, muito pelo contrário, muito pelo contrário. E hoje, assim, tenho fornecedores parceiros, assim, né, de longa data e tal, e nunca foi um problema pra mim ser mulher.
É interessante, na verdade, Larissa, porque a gente percebe que é muito mais um posicionamento nosso interno do que até externo, né? O externo, na verdade, só vai refletir aquela questão interna tua, né? Eu vejo mulheres bastante inseguras, e eu vejo as mulheres, quanto mais inseguras mulheres são, mais elas sofrem preconceitos e essa questão do machismo em cima delas, né? Parece que os homens olham e falam assim: ah, isso aqui é algo fácil, vou encher o saco dela, né?
E quando daí
E quando a gente assume uma postura de maior segurança interna, a gente consegue entender isso melhor, né? Aí tem uma pergunta bem interessante que veio do Alan. Bom dia, parabéns pela conversa de alto nível. Eu vejo que homens e mulheres precisam equilibrar seu masculino e feminino interno, para quebrar esses estigmas sociais, né? Como é que vocês veem isso? Na verdade, eu acho que sim, aos pouquinhos, a gente está começando a quebrar esses estigmas que vieram lá de trás, né? Dos avós, bisavós, tataravós, enfim. E a gente ainda teve essa carga dos nossos pais, né? Que hoje a gente está colocando mais luz e consciência nesses rótulos, né? De que a mulher precisa fazer assim, o homem tem que fazer assado. isso é o papel da mulher, isso é o papel do homem, né? E aí vem essa questão, né? A gente ouviu muito, homem não chora, né? Ah, mulher, para de falar e vai pra máquina de lavar, né? Vai pro tanque. E aí a gente começa a entender que, na verdade, hoje a gente tem uma oportunidade muito grande de não puxar, na verdade, pro feminismo, e sim pro equilíbrio, né? Pro equilíbrio que, sim, se o homem quiser chorar, ele chora. Se ele quiser ficar em casa, ele pode. E se ele quiser trabalhar, ele trabalha, né? E até eu queria ouvir a Luísa, porque tem uma pergunta do Buco também, participante do Movimento Orgânico, bem interessante. E a Luísa, como é, né, a mais nova aqui, do mais jovem do grupo, né, essa questão da mulher ficar em casa, Luísa, né, porque tem mulheres que acabam pensando desse estresse da vida moderna, dessa pressão do trabalho, e falam, não quero, quero ficar em casa cuidando da casa, fazendo a gestão do lar e dos filhos, ponto, né. Isso para tua geração ainda é meio baque, assim, porque a gente vê que para a sociedade ainda ainda tem um pouquinho de preconceito em relação à mulher ficar em casa, né? Porque antes ela ficava, depois ela foi pro trabalho, agora ela quer retornar essa referência e às vezes é um pouco julgada, né? Luísa, fala um pouquinho pra gente.
Então, eu acho que assim, principalmente a geração dos millennials, né? Eu acho que eu me encaixo nisso, que são as pessoas entre 25 e até 35, 40 anos, a gente, como mulheres dessa geração, a gente acha que muitas vezes se pode, sabe? Tipo, essa mulher forte, que está no trabalho, que quer tomar essa posição de líder no trabalho, né? E a Dani falou que por muito tempo ela quis ter assumir a posição para que ela estudou, para que ela, né, correu atrás para ter. Mas eu acho que a nossa força feminina está justamente no contrário, em a gente escutar o que a gente tem dentro, que foi o que a Dani fez, escutou que ela, que o tipo de liderança dela, o que estava dentro dela era mostrar outros caminhos para as outras pessoas, para outras mulheres, outras pessoas, né? Então, eu acho que também tem essa pergunta do Alan, que ele falou de ter o masculino e o feminino no interno, é justamente a gente, como mulheres, parar e olhar para a gente, assim, o que que faz. O que é a minha força, né? Às vezes não é, tipo, ser uma mulher forte, que ser reconhecida no mercado de trabalho, enfim, às vezes a força é ficar em casa cuidando dos filhos, porque eu tenho, isso é muito valoroso pra mim, né? E a gente não ter medo do julgamento das outras pessoas, de, tipo, que o homem forte, você ficar dentro de casa cuidando dos filhos, e seu homem vai acabar, né? Não, a gente tem que seguir o que a gente acredita, enfim. E, da mesma forma, por exemplo, se eu quero ser uma mulher bem-sucedida e conquistar meu espaço de liderança no mercado de trabalho do lado de homens, não ter vergonha disso, não me achar mais masculina por isso, né? Tipo, eu acho que é a gente seguir com a nossa verdade, assim. E aí eu acho que também é esse o equilíbrio, a mulher se questionar disso e o homem também, né? Tipo, ele também não ter vergonha de falar que ele quer ficar em casa cozinhando, ele quer ficar em casa cuidando dos filhos, e a mulher dele que vai trabalhar, né? Eu acho que é seguir a nossa força interna. E aí, complementando da minha geração, eu acho que tem essa aprovação, mas também tem essa análise interna, né? E essa análise da cidade, o que acontece fora dentro de mim, então eu acho que estamos caminhando para um bom lugar, assim.
É. Legal, Luísa. E para o homem assumir, né? O homem que quer assumir, não, eu vou ficar, vai a esposa trabalhar, que eu vou ficar em casa, né? Fazendo a gestão do lar e dos filhos. Tem que ser muito, muito corajoso, muito homem, né? Então, nunca duvidaria de uma masculinidade de um homem desse, né? Porque realmente, que incrível, né? Aí tem a pergunta aqui do Cardoso. Bom dia, meninas. Apesar de toda a radicalidade do movimento feminista, vocês acreditam que parte da nossa, dessa fluidez e liberdade, não tem origem nele, né? Ou trata-se apenas de uma evolução de consciência universal, né? Que bacana pergunta, Cardoso. Justamente essa ideia, né? Que eu acho que sim, né? Por hora, o movimento feminista teve sua grande importância, porque eu sempre acredito nos polos, né? O machismo era um polo, aí precisou vir outro polo, o feminismo, para depois entrar no equilíbrio, né? E hoje a busca é desse equilíbrio. Então, sim, acredito que o movimento feminista ele foi de extrema importância e tem ainda a sua força, até para abertura de consciência mesmo, mas eu acho que a gente agora, hoje, está muito mais caminhando para o equilíbrio do que para o radicalismo, né? Por mais que ainda tenha muita bandeira ainda desse feminismo radical, eu acredito que a gente está caminhando muito mais para o equilíbrio das coisas. Vamos, Dani, o que você acha?
Eu não sou a estudante master de feminismo, mas pelo que eu fiquei ouvindo, e é o que eu acho que embaralha muito a nossa mente, o feminismo ele foi feito de ondas. Como é que eu vou dizer que eu sou feminista? Desculpa, gente, não é julgando, mas assim, eu me questiono. Como é que eu vou dizer que eu sou feminista, sendo que ele não tem uma linha de pensamento? Ele já teve onda de defender várias outras coisas e se encaminha para outras ondas. Para mim, o contrário de machismo não é o feminismo, é o femismo. O femismo nada mais é do que uma mulher doente. Massa. Aquela que entendeu tudo errado, de verdade. Sobre ela, sobre tudo. E eu acho que é mais ou menos isso que o movimento fala. Depois, se alguém quiser falar mais sobre o assunto, é o que eu ando lendo, tá? E o que eu ando vendo. Então, eu não consigo me encaixar, e não quero me encaixar, nem busquem isso de mim, me encaixar num movimento que não tem uma linha de pensamento, não tem uma raiz. Cada hora é uma coisa. Aí você pega Simone de Beauvoir, a pessoa cita Simone de Beauvoir, daí tu vai ler Simone de Beauvoir, não tem nada a ver com o que eu quero para minha vida. Não tem nada a ver. Quem foi Simone de Beauvoir? Alguém pode me dizer?
Não. Tem mais uma pergunta aqui do Ângela. Parabéns pelo programa e pelo tema. Importante aumentar a presença feminina na liderança. Quanto mais diverso o ambiente, melhor. Como vocês acreditam que podemos mudar isso? Né? Língua de Larissa, gostaria de responder.
Repete a pergunta.
É importante aumentar a presença feminina na liderança, né? Quanto mais diverso o ambiente, melhor. Como vocês acreditam que podemos mudar isso, né? Ou seja, aumentar a presença feminina dentro das empresas, na liderança?
A gente entra na pergunta que foi feita já no grupo também, ali que a gente comentou no começo, das cotas e tal, né? Eu particularmente não curto muito a ideia de cotas, assim, sei, não... Não me agrada muito isso, mas para qualquer tipo de classe, assim, né? Eu sei que tem classes que é necessário e tal, mas cotas é um pouco complicada. Eu acho que juntando a fala da Dani com a minha, assim, é a mulher se colocando, sabe? Se aceitando, se sentindo pertencente, mostrando, né, onde quer que ela decidiu se colocar, né, indiferente se ela estudou e fez pós e etc, e agora ela tá lá naquele lugar que ela estudou tanto, vai fundo, né, respira e mostra para que tu veio, sem o, como tu também falou, né, Cíntia, sem o homem ou mulher, né, mostra que tu é capaz, sim, e que vai dar tudo certo. E porque daí a gente, como a Cíntia falou também, a gente tá muito mais hoje no colaborativo, na cooperação, né? Na coisa mais unificada, né? Então, sem separar homem e mulher, né? E como a Luísa falou, se um homem tá querendo ficar em casa para cuidar das crianças... E a mulher tem um emprego bacana e ela está se sentindo bem lá, por que não, né? Então, sem separar o homem e a mulher, e cada um conseguindo se colocar, né, no seu lugar de uma forma saudável e positiva. E assim a mulher vai mostrar para que veio e o homem vai mostrar para que veio também, né? Porque, logicamente, biologicamente falando, cada um tem as suas diferenças, né? O homem e a mulher, mas... nas posições, né, que a gente escolhe, eu acho que vai da pessoa realmente se pertencer aquele lugar onde ela se colocou.
É, e mais interessante, quando a gente é muito jovem, a gente busca pertencer às caixinhas que o mundo social nos falou que a mulher tem que encaixar, né? Muito engraçado. Então, e muitos de nós foram pra rua porque nossas mães ainda, às vezes, ficaram em casa. Então, elas ficaram em casa e falam, não, eu não quero ficar em casa, eu quero ir pra rua, quero trabalhar, né? Então, a gente chegou ao lado oposto, né? As gerações novas vão poder olhar com filtro, eu acho, mais neutro e dizer, não, eu quero ficar em casa, eu quero trabalhar. E tá tudo bem as duas e tá tudo bem, né? Não importa. Eu acho que elas vão ter mais consciência, porque hoje a gente ainda precisa... mesmo que a gente não queira, a gente luta contra isso, né, de provar alguma coisa para alguém, né, mas assim, às vezes lá dentro ainda tem uma força que quer provar que eu posso, que eu sei que eu vou conseguir, né, seja para os outros ou para nós mesmos, e isso é uma guerra, né, e quando a gente conseguir entender que se eu ficar em casa tá tudo bem, se eu ficar na empresa tá tudo bem, e que na verdade o que eu quero realmente de fato, né, e é muito interessante porque a gente começa... Quando o jovem, nessa questão feminista, nessa questão de levantar bandeiras, e aí quando a gente vai chegando para os 40, eu acredito que nos 50 vai ficar até mais forte, é pena que não tem ninguém dessa geração para falar, né? Para compartilhar, mas eu acredito que deve ficar assim, tipo, dane-se, eu vou ser o que eu quero ser, né? Tipo, sim, não tenho mais, não quero mais saber de nada, né? Eu vou... E aí deve ser um encontro lindo, né, interno, de realmente tipo, não importa mais. Né? Uma vez uma pessoa comentou comigo, né, que ela separou, aí ela falou assim, pronto, já não preciso mais cumprir, agora eu vou ser feliz, eu não preciso mais cumprir papel social. Eu falei, como assim? Ela falou, não, a sociedade quer que você case e tenha filhos. Pronto, já casei, já não deu certo, tenho filhos. Pronto, agora eu vou viver. Né? Eu falei, caramba, que loucura, né? Então, me questiona até que ponto realmente ela quis casar e quis ter filhos, ou até que ponto ela simplesmente seguiu o que a sociedade queria dela para descobrir hoje, perto dos 40 e poucos anos, falar, agora vou ser feliz, né? Agora vou fazer as minhas escolhas, o que eu quero, porque eu já cumpri meu papel social, ponto, né? Eu achei super forte.
E a forma que ela lida com isso aí, né? Com essa frase que ela falou, né? Tem só uma coisinha que eu lembrei, falando desse mundo empresarial e tal, que diz respeito a nós, e que como eu trabalhei muitos anos em fábrica, empresa e tal, e isso realmente ainda é, pelo menos no Brasil, né, em alguns outros países não mais tão forte, que é a questão da gravidez, né? A gente no trabalho tem um pouco ainda esse preconceito, essa dificuldade, né? De mulheres engravidarem e depois no retorno elas serem desligadas da empresa e tal, isso ainda é relativamente forte. Eu sinto, né? O que vocês sentem disso?
A mamãe aqui é a Dani. Vai, a Luísa.
É fato, quando a gente vira mãe, os olhos se abrem mais pro meio. Tudo que a gente experiencia... Yeah. Difícil falar essa palavra. A gente acaba dando mais olhos. Então, eu acabei assim, me tornando muito mais empática às mulheres mães. Fato, né? Apesar de que, às vezes, eu não compreendo certas atitudes até da minha própria mama. Oi! Hello! Enfim, gente, o fato é que eu acho que a gente não olha muito para a criança, tá? A gente não olha muito para o bebê, a gente não olha muito para... A gente veio de uma geração que ensinou que vem da cegonha. E aí,
loucura.
Dá pra explicar que tem um bebê na barriga, dá pra explicar, né? Dá pra tirar mitos. E, enfim, eu acho que esse conhecimento do que a mulher é precisa ser não romantizado, mas a gente precisa saber quem a gente é, que a gente pode engravidar, a gente precisa... esse lance do que as pessoas questionam do patriarcado, né? Eu já li várias vezes que a medicina também foi influenciada pelo patriarcado. Eu não gosto de falar matriarcado e patriarcado, então eu vou tirar esse rótulo e vou explicar um pouco a história. Antigamente,
os homens estudavam para as mulheres cuidarem dos seus filhos e a casa, e as mulheres cuidavam do dinheiro da casa também. O que acontece é que os homens começaram a ensinar as mulheres, né? E a mulher, ela também tem outras sensibilidades e sabe mais sobre si. Então, depois a gente foi vendo que a mulher também pode ensinar e aprender. Então, é mais ou menos isso o resumo da história, eu acho. Não sou historiadora, quem quiser compartilhar alguma coisa aí. É um bom tema. E, enfim, é assim que eu entendo. Então, desmistificando, vamos destruir o patriarcado, vai, destrói que você não vai nem nascer mais, criatura.
Eu queria comentar também, Anitta.
Falar só de... Não, tô brincando, vai, vou parar de ir. Não, é só tudo mental. Não se lave pra ninguém, gente. Nem bebês, nem feto, nem nada. Eu acho que a gente tem que começar a olhar para os bebês, saber que eles são gente que podem vir para o mundo e que a gente pode formar uma nova geração. Senão a gente vai se destruir, esse é o fato. E a gente tem que se olhar como mulher mesmo. Eu achei, né, além de estética, eu estou aqui com um monte de balaco, mas no meu dia a dia... Vocês podem ver ali que é roupa para passar, né? Nem foi proposital, mas tem roupa para passar, tem neném para cuidar, a minha empresa. Não é fácil ser empreendedora e ter uma empresa. A gente ganha um salário de R$1.100. Gente, não sei, assim, botando minhas paixões, meus desejos, minha vontade de viajar, botando tudo no pacote, o salário não dá. Então, assim, eu escolhi ter uma vida mais consciente, tá? Como mãe, e lutar também para isso. Eu acho que empresas precisam notar, eu acho que as pessoas precisam notar em seus ambientes a mulher, não como a mulher com o seio de fora que ela precisa amamentar. Não, empresas. No quarto mês, a mulher volta a trabalhar. O que as empresas precisam fazer para que uma mulher possa tirar leite? Eu não quero ver peito de ninguém, gente, desculpa. E eu acho, assim, eu não quero que as pessoas vejam meu peito. Tipo, é uma escolha minha. Agora, se vocês podem, podem pôr. Eu não vou julgar ninguém em relação a isso, mas eu não. Então, eu acho que a gente, como sociedade, tem que começar a pensar na possibilidade da mulher engravidar, se ela seja excluída do mercado. Hoje o mercado faz o quê? Por lei, você não é demitida quando você é mãe, mas quando você volta para o mercado de trabalho, você é demitida. Entendeu? E, beleza, você vai receber ali. Mas pensa como é difícil reconstruir uma empresa com você com o bebê no colo, né? Assim, não estou
botando... Só esse ponto já dá um programa, né, Dani?
Só esse ponto já dá um programa. Só estou botando aqui lampejo de consciência, né? Da mulher que pode engravidar. Né? Uma por causa da falta de avanço da ciência. Não vou nem dizer da falta de avanço da ciência, mas da falta de dinheiro, porque assim... também, né? Tem lugares no Brasil que você não tem um DIU para colocar. E a pessoa não recebe camisinha. Não tem nem água e o pênis cai. Então, assim, crianças morrendo com infecção, enfim. Quem está cuidando dessas mulheres? Enfim. Eu saio do quadrado. Mas só para vocês também... em que essas mulheres existem, gente.
Legal. Tá bacana, uma baita reflexão, Dani. Isso com certeza dá um programa só para esse ponto da mulher, né? A gente já tá quase caminhando pro final aí, Luísa também quer dar o, o comentário sobre isso, Luísa. Fala, conta pra gente.
Complementando e respondendo também a pergunta, questionamento da Larissa, que eu sou do mercado da moda, né? Então, é um mercado que é, assim, majoritariamente feminino, tem muita mulher trabalhando na moda. E a empresa que eu trabalho, inclusive, tem 74% da liderança é feminina. Então, acho que a gente já caminha, assim, talvez não seja a realidade de todos os setores, né, do nosso mercado de trabalho hoje, mas já é um caminho. Mas também, conto a um acontecimento que aconteceu recentemente, foi a minha líder direta, que acabou. E aí, quando ela voltou para o trabalho, aconteceu justamente o que a Dani falou. Ela era um excelente profissional, mas pelo tempo que ela ficou fora, ficou como se ela fosse inutilizada, né? Inutilizável. Quando ela voltou, ela foi demitida. Então, levantar assim, a questão, tipo assim, estamos caminhando para ter espaço, mais, né? Mas isso ainda está muito incrustado, né? De, tipo, de não valorizar esse que é da natureza dela e é da natureza de todos nós, né? Ela gerar uma vida, enfim, e aí isso não ser valorizado, isso não ser respeitado, né, na verdade. E também pontuar que, apesar da 74% de liderança feminina, as grandes decisões ainda são tomadas por homens na corporação, né? Então, quanto isso não é fictício, mas também já é um avanço, né? Tipo, eu acho que aos poucos a gente vai caminhando e conquistando nosso espaço e mostrando, né, cada vez que a gente é corajosa em seguir a nossa essência, eu acho que a gente conquista um pouquinho mais, um pedacinho, tipo, de protagonismo na sociedade, assim, sabe?
Legal.
Agora que eu vi que você é filha do Demer.
Legal. Tem um comentário aqui da Mara Cristina. Da Mara Cristina Avelino, que ela fala: tenho 63 anos, ainda estou no mercado de trabalho e consegui muitas coisas, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Que legal, Mara. Parabéns. Parabéns. Representação forte aí. Que legal. Tem um comentário, algo que a gente não comentou, né, que é bem popular das mulheres, que é a questão do consumismo. E aí teve vários comentários também no grupo quanto a isso, do movimento orgânico, né? E teve um comentário bem legal do Renan que eu gostaria de pontuar para não deixar a oportunidade passar, né? A gente ficou brincando da questão da importância da máquina de lavar na nossa vida, né? E aí ele comenta: será que a prisão é a máquina de lavar ou a quantidade de roupa que a gente compra, né? E foi um comentário muito legal.
Foi, verdade.
Ele fala assim: na verdade, o que a gente precisa diminuir a casa, diminuir a quantidade de roupas, diminuir as bugigangas, os aparelhos eletrônicos, diminuir tudo. O que ele fala? Quanto menos coisas tivermos, mais liberdade. Né? E quanto mais coisas, mais prisão. Então, muito bacana isso. E, na verdade, essa questão da prisão eu trago muito não só para a questão do material, né, que a gente acaba adquirindo, mas como também da prisão emocional, porque muitas vezes o comprar, né, o nosso comprar, ele está muito ligado às nossas carências, né, para suprir buracos emocionais e carências. Então, a gente compra para alimentar esses buracos que ficam, né, da mulher. Então, bem legal esse comentário, super orgânico, né, Renato? O Renan é o nosso pai do movimento orgânico, e ele traz realmente assim: você quer sair da prisão, né, ser mais livre, comece tendo menos coisas. Você está ligado dele, né? Seja mulher, seja homem, né? Aí não é uma questão só de feminino, mas é que a mulher ainda tem o estigma de ser mais consumista, né?
Escolhas de qualidade, Renan, vou acrescentar. Não adianta ter pouco e ruim.
Sim, ter pouco e bom, bem comentado, Dani. E aí, quando a gente começa a ter escolhas de qualidade e começa a ter uma casa, ter coisas, na verdade, o que a gente tem é ser funcional, né? Eu acho que a palavra funcional aí é bem interessante. O que você tem utilidade, né? E aí a gente começa nessa questão da prisão aí, começando, se você não sabe como sair da prisão, dessa questão da vida feminina, ou enfim, da vida, começa tendo menos coisas que, que dá mais liberdade, né? Eu queria pontuar isso até para a gente alinhar o discurso orgânico e queria a opinião, a gente já está caminhando, infelizmente, para o fim, né? E eu queria que cada uma das mulheres deixasse uma opinião, uma reflexão das mulheres em casa sobre essa questão realmente da liberdade ou do aprisionamento, né, que as questões de crenças, enfim, acabam nos trazendo, né? Larissa, gostaria de finalizar aí com...
Sim, então, eu acho que talvez... Acho não, isso não é bem uma pegada feminina, mas eu acho que humana, no geral, como tu colocou no meu currículo no começo, eu sou fã assim, de movimentos como o minimalismo, por exemplo, que tem tudo a ver com esse tema que o Renan levantou, né? Então, e isso vai de encontro com o que a Luísa estava falando também, da mulher se encontrar, né? Se conhecer, o Adani também comentou, enfim... então, o resumo que eu faço é isso, é se conhecer, né, se trabalhar sempre, se aceitar onde você está se inserindo e nessa pegada minimalista onde o menos vai ser sempre mais, né, você, com certeza, no minimalismo você vai acabar comprando coisas, com certeza não, mas é essa a ideia, né, você vai comprar coisas que são as necessárias, são as que você realmente precisa e, né, para seguir uma vida mais leve, mais saudável, mais tranquila, né, e sem rótulos, né, simplesmente ser, né.
Simplesmente ser, lindo, ótimo. Obrigada, Larissa. Luísa?
Como o Renan colocou, eu acho que o consumismo, ele é um tipo de fuga, né? Um tipo de transferir a nossa atenção em nós mesmos para uma compra ou para, enfim, para se sentir importante em outras coisas que não seja olhando para a gente mesmo, né? E aí eu queria terminar tipo, com um questionamento, assim, para cada um que está em casa e justamente sobre esse assunto. Você falou, né, que as mulheres são taxadas mais como consumistas e tal, e o quanto isso não está atrelado ao fato de a mulher ter que fugir mais de si mesma do que do homem para se encaixar no, na nossa sociedade, né? Então, eu acho que é isso, assim, a gente deixar de consumir, de olhar para fora e de apontar o dedo dos homens, né, também, e olhar para a gente mesmo e ser corajosa em seguir a nossa verdade. Eu acho que o mundo vai caminhar para uma sociedade mais igualitária, né? Homens e mulheres lado a lado.
Ótimo. Dani, conta para a gente aí, para finalizar essa tema de hoje, conclusões finais.
Muitas vezes a gente se encontra em desertos, né? E são a maior prisão que uma mulher pode carregar é a prisão dos seus próprios pensamentos. E nesses desertos a gente tem que encontrar uma fuga que não seja só para suprir nosso ego. E às vezes essa fuga vai fazer com que a gente chore. Porque uma das grandes fugas é o choro e outra fuga é o sorriso. Então, eu desejo para todas as mulheres que tenham fé. Mas não precisa ter fé no homem, ter fé em si. Às vezes a gente não vai acreditar, mas tenham fé. E se sintam amadas. Eu acho que tudo que eu falei aqui, vocês sabem do que eu estou falando. E se não souber, eu vou dar um pescotapa.
Legal.
Acho que a gente não vai acreditar na gente e tá tudo bem, pelo amor da minha alma. Nem sempre a gente tá... this is the rhythm of this. Né? Nem sempre quem vai correr o mundo é a mulher, né? Who run the world, girls? Não, desculpa, não quero correr o mundo. Então, assim, ó, Deus, me ajuda porque eu não sou ninguém.
Legal, é legal.
Eu não sei se ajudou, mas...
que bom, gente. É, a minha contribuição para até fechar o programa é, se você não sabe por onde começar da questão das prisões, né, que como a Dani muito bem falou, está tudo na mente, né, para todos os nossos pensamentos, os sentimentos são as grandes prisões, é a gente se libertar do que a gente aprendeu muitas vezes, né, para a gente ressignificar a nossa vida e o nosso verdadeiro sentido de felicidade, ou muitas vezes o importante é desapegar do que você aprendeu do seu pai, da sua mãe, desapegar do que você aprendeu na juventude, desapegar de todos os aprendizados e olhar para dentro de si mesmo e falar, tá, mas o que é importante para mim, né? O que é valoroso para mim? O que, que realmente eu quero? O que, que realmente me faz feliz? Né? E ressignificar essa felicidade que nos ensinaram que é ter, né? Quando, na verdade, a gente começa a descobrir que a felicidade, na verdade, é o ser. Quanto mais forte internamente você se torna, mais feliz você se torna, né? Então, e ressignificar o que nossos pais disseram, tanto pai quanto mãe, é muito importante para a gente sair da prisão. Porque nossos pais simplesmente nos ensinaram o que eles aprenderam, né? E quem disse o que eles aprenderam era o correto. Então, acho que a primeira prisão é a gente se desapegar do que a gente aprendeu até agora e se abrir e se libertar para o novo, né? Para os novos conceitos, o que está vindo... ou muito mais, né? Não é o que está vindo lá fora, é o que está vindo de dentro, né? É o que realmente é valoroso e importante para a gente, mulher, né? Ou seja, para a gente, homem, enfim.
Né? Uma novidade que traz vida. Cíntia.
Oi?
Uma novidade que traz vida.
Isso, isso, né? O que é importante realmente vai nos fazer viver. Gente, obrigada. Obrigada pelo programa. Obrigada, mulheres. Obrigada, Acordaria X. Obrigada, Movimento Orgânico. Obrigada pela parceria da Rádio Página 2. Sempre tão bacana, sempre tão próxima, né? Obrigada, gente. Até o próximo programa. Beijo.
Tchau. Beijo.
Tchau, tchau.